inevitável.
E agora, José na pista. Eu sou Ari Júlio, Alexandre Carol e Júlio Lubianco. A gente vai começar a nossa resenha falando de Fórmula 1, porque aqui tem dois super apaixonados por Fórmula 1, que são o Júlio e o Carol, e alguém que já foi muito apaixonado, mas que hoje é um cara que assiste algumas corridas e se diverte, porque quando a gente começa, um brasileiro da nossa geração, da minha e do Carol, e por consequência da geração do Júlio, a gente cresceu vendo Fórmula 1, né? Eu estava vendo um programa da Fox outro dia e um dos comentaristas, ele falou uma coisa interessante. Independentemente de você gostar ou não de Fórmula 1, o que aconteceu é o seguinte: os títulos brasileiros na Fórmula 1, e isso é um grande aspecto para formar a torcida, aconteceram justamente naquele ato que o time, brasileiro, que é a seleção brasileira, não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo. Então, a gente tem o título do Emerson de 72, o título do Ayrton Senna de 91, né? E a Copa do Mundo foi de 70 a 94. Então, nesses 24 anos, houve uma formação de torcida, né? A corrida deixou de ser uma coisa só para os apaixonados, para aquelas pessoas que viviam ali viciadas, andando em torno dos circuitos, e ganhou um status de esporte de massa no Brasil, pelo menos de audiência, se não de acessibilidade. Nem todo mundo consegue ter um carro para correr, mas as vitórias brasileiras fizeram com que a Fórmula 1 se transformasse, então, nesse esporte que as pessoas acompanham no horário de domingo. E aí você teve Emerson Fittipaldi, você teve Nelson Piquet e Ayrton Senna, né, que são os três grandes nomes do automobilismo brasileiro na Fórmula 1. Pois é, desde 1973 é realizado o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, e esse ano, hoje sim, é inacreditável, não vamos ter o Grande Prêmio do Brasil. Na verdade, o corte foi na etapa americana da temporada, né? Então, Estados Unidos, México, Brasil e Canadá não terão corridas esse ano. E por quê, né? Porque os países não são considerados lugares seguros por causa da Covid-19. Jair Bolsonaro, Donald Trump e López Obrador, que é o presidente do México, né, estão entre os governantes negacionistas do coronavírus. Carol, o que significa, do ponto de vista político e esportivo, esse cancelamento do GP de Fórmula 1 no Brasil?
Olha, Creso, saudando você e o Júlio, é muito ruim, né? Mas ao mesmo tempo é inevitável. Acho que, do ponto de vista político, eu acho que quem não sei nem se o presidente gosta de Fórmula 1, né?
É um prejuízo
muito grande para a cidade de São Paulo, né? A gente acompanhou que até o prefeito Bruno Covas ainda tentou ali uma negociação com a FIA e tal, né? Tentando argumentar que em novembro, né, a situação já seria diferente e tal, mas o fato é que a FIA não é uma entidade que costuma arriscar esse tipo de coisa, né? Tanto é que ela cancelou aí vários grandes prêmios importantes aí no calendário, refez o calendário todo e está refazendo com o campeonato em andamento, né? Então,
literalmente trocando pneu com o carro andando, né?
Carro andando, tentando identificar ali onde é que são os locais mais seguros. Tanto é que, enfim, duas corridas em dois finais de semana seguidos no mesmo circuito, Eu acredito que seja uma coisa inédita na história da Fórmula 1.
É inédito. Quando teve, eles disseram, né?
Pois é. Então, mas eu acho que a FIA agiu corretamente. Agora, o problema todo é o seguinte: é que esse é o último ano de contrato da Prefeitura de São Paulo com a FIA. Então, para mim, o ponto é, corremos o risco de não ter, Fórmula 1 no Brasil no ano que vem. Né? Esse, para mim, é o maior risco. Enfim, você não conseguir renovar esse contrato é muito ruim, né? E é ruim de uma maneira geral. A cidade de São Paulo perde. Né? Eu estava vendo ontem uma matéria sobre isso, que a movimentação de dinheiro, né, em torno do Grande Prêmio é muito grande. Né?
360 milhões.
Milhões. É um público que tem um bom poder aquisitivo, né? Não é, não é um esporte, digamos assim,
um circuito, né?
Né? Exatamente. Os ingressos são caros, os valores são caros, né? E não é, isso não é de hoje, tá? Desde sempre é assim, desde quando o Grande Prêmio era no Rio de Janeiro, se bem que na época do Rio ainda tinha ali alguns setores do Autódromo de Jacarepaguá, atual Autódromo Nelson Piquet, tinha alguns setores ali com preço um pouquinho mais acessível, mas de uma maneira geral não é um evento barato, né? Então acho que o risco maior é esse, de não ter Fórmula 1 no Brasil ano que vem. E assim, e você tem ali então aquele interesse flutuante pelo esporte, que não é nem o meu caso nem o caso do Júlio, né? Mas é o caso daquele, né, vamos lá Brasil e tal, enfim, que vai de acordo aí com a maré, né, de ter um piloto brasileiro competitivo, disputando o título, o que aconteceu mesmo depois da morte do Senna, enfim, aconteceu com o Rubens Barrichello, aconteceu mais com o Felipe Massa, né?
Não, do Massa, o Massa foi campeão do mundo por 20 segundos.
Menos.
Foi menos, né?
Mas o fato é que assim, a maioria das pessoas que acompanham a Fórmula 1 acompanham mesmo nesse vamos lá, né? Vamos ver, vamos lá Brasil, né? Não é o meu caso, no caso do Júlio do Bianco. Mas é ruim, enfim, é um grande evento, né? Mas nesse caso atual não tem jeito. Agora, só para fechar, a Fórmula Indy está rolando solto nos Estados Unidos sem nenhum problema, só que não tem público. Né? Então tinha uma questão do público aí, acho que até a própria Prefeitura de São Paulo e a própria FIA não queriam fazer o Grande Prêmio aqui sem público. Né? Então foi inviável, se tornou inviável e foi cancelado. Acho que não tem muito para onde correr.
Ô Júlio, às vezes eu me sinto um pária, né? Quando as pessoas dizem, porque vão, quando a gente lê, né? Estão proibindo a entrada das pessoas vindas do Brasil, estão proibindo que viajem para o Brasil, e agora estão tirando a Fórmula 1 do Brasil. Eu acho, isso não te parece ser também um recado que o mundo começa a dar ao Brasil? E na Fórmula 1, queria que você falasse sobre essas perdas, mas parece um recado do mundo também ao Brasil, que, ó, beleza, vocês têm aí o cara da gripezinha, ao Brasil, aos Estados Unidos e ao México, né? São três, o coitado do Canadá só é vizinho deles, porque o Canadá está fazendo a parte dele, né? Você não acha que às vezes a gente dá um sentimento assim de vira-lata de novo por conta dessas coisas?
Não, em absoluto, pelo menos não da minha parte. Eu acho que nesse caso o meu cinismo me protege bastante desse tipo de sentimento. Mas tem algumas coisas aí que eu queria falar, claro, da Fórmula 1, né? Como o Caroli falou, você perdeu o Grande Prêmio do Brasil, era o último ponto de contato que o Brasil tinha com a Fórmula 1, desde que o Massa saiu, né, deixou o circo, né, foi em 2013, se eu não me engano. Se você pensar, você em 2009 foi o último ano que você teve um piloto brasileiro realmente competitivo, que foi o Barrichello na Brown, né? O Felipe Massa estava na Ferrari, sofreu aquele acidente e nunca mais venceu. A última vitória dele é justamente no GP Brasil, que ele perdeu o título mundial. A última vitória do Brasil na Fórmula 1 é de Barrichello em Monza, se eu não me engano, em 2009, ou seja, muito mais de 10 anos. Mas com relação do Brasil, era o último ponto, né? E com o contrato encerrando, com a possibilidade da pandemia se estender por mais tempo, com Bolsonaro ficando no poder até pelo menos 2022, realmente a Fórmula 1 no Brasil ela tá em risco, né? Não sei se Bolsonaro gosta de Fórmula 1, mas ele queria trazer o GP para o Rio, lembra? Antes dessa confusão de pandemia, ele estava se metendo nessa treta.
O Massa saiu em 2017, Júlio. Ele ficou de 2000 e 2002. Ele correu 2002, depois ele correu 2004 a 2017.
Então, acho que 2013 foi o último ano dele na Ferrari, se eu não me engano.
Que
Né?
aí ele era
Depois,
competitivo.
depois ele foi para o Williams.
Olha, o Massa deveria ser uma figura interessante no Brasil de hoje, porque ele correu, teve um grande prêmio do Brasil. Ele correu com as cores, trocou o vermelho, minha bandeira não é vermelha, e botou o macacão verde e amarelo. Só uma pequena
Foi em
observação.
2006, foi a primeira vitória dele no Brasil. Ele ganhou duas vezes no Brasil. Em 2007 ele ganharia, mas cedeu a vitória para o Kimi Raikkonen, para o Kimi Raikkonen da Ferrari ser campeão mundial. Pois é, então tem isso, né? Completamente. Foi a primeira vitória. Aliás, foi o único piloto brasileiro que ganhou lá depois do Senna. O Rubinho nunca conseguiu ganhar em Interlagos.
Interlagos, né?
Mas falando um pouquinho da questão política, né? Tem coisas curiosas aqui, né? Trump, Bolsonaro e López Obrador são os negacionistas, López Obrador do México. Mas o curioso é que o López Obrador, ele é mais identificado com a esquerda, né? Então você tem um risco desse discurso populista, que coloca em perigo a população quando a questão é a pandemia, nos extremos mais à direita e nos extremos mais à esquerda também. E com relação ao Canadá, faz sentido também o cancelamento, porque você tem uma viagem muito longa para o Canadá, da Europa para o Canadá. Muito provavelmente a Fórmula 1 não vai ter corridas também na Ásia, como estava previsto. Algumas dessas ainda não foram canceladas oficialmente, mas dificilmente vão ser realizadas. A Fórmula Indy nos Estados Unidos está percorrendo ali os estados americanos, né? Mais ou menos como a Fórmula 1 vai fazer esse ano na Europa. Eu acho que o ponto positivo, se a gente pode tirar um ponto positivo disso, é o retorno de Portugal para a Fórmula 1, que é um grande prêmio bem charmoso e não vai ser em Estoril, vai ser em outro circuito e com
Portimão.
público. E detalhe, com público, tá? Portugal vai
É
ter
mesmo?
público.
Portimão. Portimão
Já
será.
tá inclusive agendada essa corrida, né, de
É,
Portugal.
verdade.
Já tá marcada, já tá confirmada.
Estoril. A primeira vitória do Senna é em Portugal, não é isso?
1985. Lotus Preta.
Na chuva.
Na chuva. Poderia ter. O Prost se deu mal, na verdade, né? Porque eu adoro essa história, que é o Grande Prêmio de Mônaco de 84, que o Senna partiu para cima do Prost. O Prost convenceu os caras que tinha que parar a corrida, e com isso ele ganhou a corrida e o Senna ficou em segundo. A questão foi: como a corrida não foi completada, não chegou a um número X de voltas, o Prost ganhou, mas fez só metade dos pontos. E o Senna ficou em segundo também e fez metade dos pontos. Resultado, no fim do campeonato, o nosso professor, um grandíssimo piloto de Fórmula 1, perdeu o campeonato de 84 por meio ponto para o Niki Lauda. Se ele tivesse ficado em segundo lugar, a corrida continuado, ele não teria feito 4,5 pontos, teria feito 6, e
Mas
aí ele
o
teria
Creso, olha
vencido o
só.
campeonato.
Esse argumento aí é o argumento do Galvão Bueno. Eu acho uma patriotada, porque tinha que parar aquela corrida.
Matemática.
Tinha que parar aquela corrida.
E parar a corrida. Então, por que o Senna estava correndo? E olha que o Senna nem é o meu predileto brasileiro na Fórmula 1, não, tá? Agora, por que que o Senna continuou correndo? Ué, ele era especial? Ele era um super-homem?
Não,
Está
mas
aí, então,
tava
bater bem
perigoso.
feito.
E outra coisa também, o Senna ali tava no início, querendo mostrar serviço. Era perigoso. A decisão foi
Nada.
correta. A decisão foi
Bem
correta.
feito. Pode ter sido correta, mas a história mostrou que o professor se deu mal. Tentou dar uma de Dick Vigarista da Fórmula 1 que funcionava, era outro. Era outro. Que daqui a pouco vai ser superado também, aliás. Mas isso é tema para quando quando a gente falar, né? Mas
É, a gente já perdeu metade da nossa audiência aqui com esse papo de
falando de
Fórmula 1.
Fórmula 1, né? Pois é, mas a culpa é de vocês. Vocês. Eu sou um cara que comento Fórmula 1 com comedimento, inclusive. Não
Eu
tenho essa
também.
relação apaixonada por de vocês. Se eu
Ah,
falar aqui, se eu
mas é
disser
uma.
aqui que o Nelson Piquet não dirigia tanto quanto o Ayrton Senna, esse programa acaba.
Acaba agora. Agora. Eu me retiro solenemente. Sem garantia de retorno.
Vou soltar a próxima
Beleza.
música.
Vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro da economia, da sociedade em geral, né? O interino da saúde, o general Eduardo Pazuello, foi avisado em maio que os efeitos da pandemia iriam demorar 2 anos. A equipe técnica avisou que o isolamento social seria fundamental para que a situação voltasse ao normal o mais rápido possível. Bem, de maio para cá, a gente ultrapassou a barreira dos 2 milhões de infectados, está nessa semana com 85 mil mortos, e aqui não vai nenhuma previsão apocalíptica, nada disso. O que vai acontecer é o seguinte: antes que o mês de agosto chegue à metade, o Brasil vai superar a marca de 100 mil mortos. A continuar assim, com essa média móvel de mortes por dia acima de 1.000 mortos, o Brasil vai chegar a 100 mil mortos ali no dia 9, 10 de agosto, só para se ter a ideia do tamanho da encrenca. E a equipe técnica do Ministério da Saúde avisou ao general Pazuello, né? E disse também o seguinte, que estavam faltando insumos, que não deveria, insumos básicos para que se usasse com os doentes nos entubados por causa da Covid-19, e que tinha muita cloroquina em estoque. O Brasil chegou a ter 1.456.000 cápsulas, pílulas de cloroquina ali em estoque. E a gente descobriu que tinha cloroquina demais, mesmo condenado pela OMS, e tinha insumo para UTI e CTI de menos. E aí, Júlio Lubianco, o que que isso tudo estava numa reunião, né, que foi feita uma ata, e a ata foi divulgada ontem, né, foi divulgada na quinta-feira. Na quinta-feira a gente está gravando no sábado. A ata foi divulgada na quinta-feira e na sexta-feira foram feitas muitas matérias cobrindo o assunto. Ô, Júlio, o que que você achou dessas reuniões lá do Palácio do Planalto? Elas são animadas, né?
Só uma coisa, Júlio, antes, só para ajudar o comentário do Júlio, teve mais um detalhe da ata que foi o seguinte: por favor, não divulgue nada disso,
Ah,
né? Só pro Júlio ficar mais embasado aí no seu comentário.
Não, eu agradeço, Carol, mas já estava até na minha anotação aqui. Você acabou de me furar. Mas tudo bem, tudo
Olha,
bem.
tá vendo?
Sem
Desculpa,
ressentimentos.
é porque
Agradeço a cortesia.
é a cereja do bolo desse assunto, inacreditável.
Inacreditável. Bom, vamos lá. Meninos, não briguem. Fala, cara. Fala, Júlio.
Não, uma coisa que eu acho curiosa dessa ata, né, que eu não sei se vocês prestaram atenção, né, ainda bem que não, porque senão vocês iam me furar, mas a ata é do Comitê de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, né? O Brasil é o país da piada pronta, já diria o humorista Zé Simão, né? Qual é a sigla do Comitê de Operações Especiais do Ministério da Saúde?
Coesa?
Coé,
Isso.
C-O-E, coé.
Qual é?
Coé.
Qual é, mané?
É, então chega
Qual é,
lá,
parceiro?
chega o ministro da Saúde e pergunta Pô, vamos ver o que a gente vai fazer para essa pandemia, né? Chama o COE. Cadê a galera do COE? COE, o que que a gente vai fazer? Né? Esse é o Comitê de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, né?
Agora, o COE, pelo menos, né, Júlio? O COE dá um papo reto e diz o que tem que fazer. O problema é o Ministério fazer, né?
É, não divulgar esses dados, o Ministério está fazendo, não está divulgando esses dados. Acho que é uma orientação que está sendo seguida. Mas falando sério, eu não sei se vocês lembram, em alguns episódios anteriores, eu comentei uma análise que feita por um jornalista americano que cobre, está cobrindo a pandemia, cobriu outras pandemias, que ele falava que essa questão do Covid, né, no início lá do isolamento, a gente estava um pouco ansioso para saber o quanto tempo ia durar. Vai durar um mês, vai durar 2 meses, e a gente já está chegando a 5 meses, né? E vai ser muito mais tempo, como o Ministério da Saúde do Brasil já sabia, né? Ele comparou isso a uma dança, que a gente se recolhe ao isolamento, vê os casos caírem, libera aos poucos, coisa que não está acontecendo no Brasil. Dessa forma, os casos aumentam e você vai tentando controlar isso numa espécie de dança até que você tenha uma solução profilática ou de vacina. E é isso que a gente está vendo acontecer no mundo e aqui no Brasil. Ainda sobre esse tema de Covid, né, lá na China, eu li que essa semana foi registrado um novo surto numa cidade chamada Uruquimi. Uruqui. Uruqui, talvez, certamente não, talvez não, certamente não é essa a pronúncia, mas é uma cidade de 3 milhões e meio de pessoas, né? Como tudo lá na China é enorme. Teve 100 casos registrados nessa semana. E o que que a cidade fez? 680 mil testes em um dia. 680 mil testes em um dia. E até domingo, ou seja, até amanhã, a gente está gravando no sábado. Todos os habitantes daquela cidade, toda a população vai ser testada, né? Isso é o básico que tem que ser feito para você saber como controlar a doença. Você tem os 100 casos, você tem os casos prováveis de acordo com a rede de pessoas que teve contato com aqueles infectados, e você consegue controlar e garantir acesso à cidade, o funcionamento da cidade a outras pessoas, né? E aqui a gente fica produzindo cloroquina.
Qual é, Carole? Quer dizer que então essa piada que o Júlio me contou, eu, sinceramente, vou sair daqui, vou escrever no Facebook essa história. É muito boa. Carole, o que que você consegue observar nesse método Bolsonaro de governança da crise, nessa história aí do COE?
Olha, Creso, a gente até fala pouco sobre a Covid aqui, né? Mas assim, acho que dessa vez não tinha como, porque essa semana acho que ela foi a síntese da tragédia brasileira no combate ou no não combate à Covid-19. Eu, sinceramente, eu sou um pouco mais radical nessa questão, porque assim se essa questão da cloroquina, por exemplo, se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei o que que é, tá? Então, é a síntese da tragédia, né? É o aviso dos 2 anos, é o aviso dos medicamentos, e é uma postura absolutamente omissa e irresponsável do governo, né? Desde o início, com essa palhaçada de cloroquina, né? Essa que é a verdade, né? Isso tem que ser investigado, né? Já surgiram alguns sinais na imprensa, né, do motivo desse amor pela cloroquina. Isso tem que ser investigado, né? De aliados no Congresso que produzem cloroquina. Eu não tenho condição de falar isso agora, mas já li algumas coisas a respeito. Eu acho que tem que ser investigado. Eu acho que isso é um crime, né? A verdade é essa, né? Então, e aí, para completar, ainda tem a atuação patética do interino, né? Que eu não sei nem se é interino. Aliás, acho que deviam perguntar para o presidente se é interino ou não, porque para mim ele é interino, mas não é, né?
Ele já
Então,
durou mais que o titular, Nelson Teich.
exatamente.
É interino na expectativa de que gere algum resultado. Aí vai falar, não, mas ele sempre foi o titular, igual Andrade em 2009.
Então é futebol esse negócio, né? Virou futebol, né? Todo técnico é interino, todo ministro é interino. Ó, beleza.
Assim, pegando até o gancho que o Júlio falou, né, não existe só um negacionismo em relação à gravidade da doença, mas também tem um negacionismo imbecil em relação à importância da testagem, né? O ministro falou que não precisa testar nada não, está tudo certo, né? E todos os países que tiveram algum bom resultado, pelo menos na contenção da expansão do vírus, foi por causa da testagem, né? Então teve esse absurdo, né? Essa pérola, e a outra pérola, que foi ele dizer que os assintomáticos não transmitem a doença. Então, assim, são só dois exemplos para mostrar, né, o que que é hoje o Ministério da Saúde, né? Eu acho que os militares que têm alguma vergonha na cara, né, eles devem estar constrangidos com isso, né? Isso causa um constrangimento, né, para quem tem vergonha na cara e que veste farda, que ainda tem alguma vergonha na cara, né? Porque o Ministério da Saúde talvez seja assim o órgão do governo que foi dominado, né, pelos militares completamente, né? Então é isso, é uma tragédia absoluta, né? E a perspectiva de melhora é zero, né? E os argumentos, né? Eu vi algumas entrevistas essa semana do próprio Pazuello, de outros menos votados lá do Ministério da Saúde, se escondendo atrás daquela decisão do STF, né, que permitiu, não determinou, não obrigou, mas permitiu, abriu a possibilidade de estados e municípios gerirem. Agora, o que acontece num país minimamente responsável? O governo federal articulando, controlando, comandando as ações, né, com a postura ativa, né, no campo, né, articulando, comandando, enfim, controlando as ações, né? Isso não é, assim, a postura do governo brasileiro é absolutamente inaceitável e vai assim, completamente na direção contrária de todos os lugares onde teve algum tipo de
Carol.
sucesso o combate à Covid. E para completar, ontem, né, um negacionista assim, né, que deixou de ser antes, né, que foi o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, ele disse que acho que erramos, né? Então, né, ele também está nesse time, tá? Também está nesse
É,
time.
não, também, mas o Trump, em compensação, por conta da campanha, o Trump resolveu botar as asinhas de fora e colocar as forças federais no, justamente nos estados governados por democratas.
Exatamente.
Só antes da
Fala, Júlio.
gente passar para o assunto seguinte, queria lembrar que o Exército teve papel fundamental no combate a outros problemas de saúde no Brasil, como a Zika, a chikungunya, a dengue, atuando nas ruas, informando as pessoas,
Hospitais de
fazendo
campanha.
hospitais de campanha, atuando nas campanhas de vacinação. Então, as Forças Armadas, de uma forma geral, precisam servir o Brasil nesse sentido e não ficar fazendo política maluca, seguindo um presidente de ocasião. Isso sim mancha a reputação dos militares e das forças como um todo.
Se gritar, pega ladrão.
E aí, ouvindo Originais do Samba, grupo que deu ao Brasil Mussum. Mussum era vocalista era um dos cantores. Vocalista é mais coisa de banda de rock, né? Mussum, então, ele era um dos
Intérprete.
cantores dos Originais do Samba. Oi, oi, Júlio.
Intérprete.
Intérprete, intérprete, Mestre Jamelão ficava irritado quando a gente chegava nele na avenida, né, Carol? Puxador. Puxador é uma encrenca para ele danada, né? Grande Jamelão.
Eu tive algum. Rapidamente, uma vez eu entrevistei o Jamelão numa transmissão que a gente fez do Desfile das Campeãs, mas já era numa fase que isso já estava consolidado. Então,
Então
não
podia
corremos esse
chamar
risco.
esse risco, né? Pois é, eu também não. E foi o seguinte: Nos últimos tempos, dois tucanos de alta plumagem, adoro esse termo, tucano de alta plumagem, foram pegos em operações da Lava Jato. José Serra, no escândalo da Qualicorp, e agora o Geraldo Alckmin, em investigações sobre Caixa 2, dinheiro recebido pela Odebrecht. As operações mostram o claro, o óbvio, que a corrupção não era monopólio de um partido, como a Lava Jato quis fazer crer, né? E enquanto segue a sua trajetória, entre aspas, moralizadora, a Lava Jato toma alguns reveses, né? Um, Fernando Haddad foi absolvido em segunda instância de uma acusação de Caixa 2 nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2012. O Haddad já tinha sido absolvido na primeira instância e agora o colegiado, né, chegou e disse que não, não tem prova para isso. E o interessante dessa denúncia foi que o Fernando Haddad tomou conhecimento dela e ela ocorreu na época da eleição de 2018, às vésperas do Haddad deixar de ser candidato a vice do Lula e se tornar o cabeça da chapa do PT, né? E então é isso, né? É a Lava Jato mostrando as suas garras agora para o lado do PSDB. Carol, o que que tem por trás dessa operação contra o Tucanato Paulista? Você acha que tem alguma coisa ou é só realmente o combate aos ladrões do país?
Ah, Cres, eu acho que sempre tem alguma coisa quando você fala de Lava Jato, né? A gente já conversou isso aqui. Eu sou um crítico do método da delação premiada como a espinha dorsal para você combater a corrupção. Eu acho que delação premiada, a gente já teve vários casos aí de delatores premiados que já disseram uma coisa, depois disseram outra, depois voltaram atrás, depois voltaram de novo. Então, assim, delação premiada, a pessoa fala o que quer, né? Fala o que quer naquele momento, depois pode mudar, né? Só que as consequências, elas são imediatas, né? Como foi aí o caso aí do Haddad. Não quer dizer que ele ganharia a eleição, né? Não, isso não dá para... Que foi por isso que ele perdeu, não, acho que não chega tanto. Mas é o método. E o método, para mim, nunca foi, nunca é e nunca vai ser confiável, na minha opinião, né? Então, se você quiser fazer conjectura, a gente pode fazer conjectura, né? Lava Jato é igual, né, sinal matemático, a Sérgio Moro, né? Sérgio Moro é um nome cotado para disputar a presidência da República. Então, eu acho que a Lava Jato, sinceramente, o que puder fazer para abrir o caminho para o Sérgio Moro, vai fazer, né? É claro que vai ter aquela roupagem de combate à corrupção. Não estou dizendo que a acusação é falsa ou verdadeira, isso aí Mas eu tenho um pé atrás em relação a todas essas ações contra pessoas de todos os partidos. No caso do PSDB, eu acho que o caso principal, né, não é nem do Serra e do Alckmin, é o do Aécio, né, que foi o caso onde não houve delação premiada. Foi o caso onde houve investigação de verdade, não por acaso, da Polícia Federal, não de Curitiba, não do Paraná, mas de Brasília. E lá tinha mala de dinheiro, né? Não tinha só palavras, né? Tinha mala de dinheiro, tinham provas mais consistentes e o resto está aí, tranquilamente, ainda flutuando aí pela vida pública, né? Então, a minha visão é essa.
Deputado federal, sentiu que
Deputado
não ia se
federal.
eleger senador, ganhou
Exatamente.
como deputado, continua com foro privilegiado.
E essa questão do PSDB, a gente lembra, né? Isso aí não é de hoje, né? Se for querer fazer uma análise por partido, né, existia uma figura no PSDB chamada Sérgio Mota, o ministro, né, que era uma espécie de operador das ações, né, irregulares de corrupção lá do governo Fernando Henrique. Então, né, no, surpresa é zero, né, e expectativa de que seja assim só com a intenção de combater a corrupção também é zero.
E aí, Júlio, o que você achou dessas últimas operações da Lava Jato paulista aí em cima do PSDB?
Eu discordo do Carol com relação à delação premiada. Eu acho que sim, é uma instituição importante. Eu acho que o que enfraqueceu a Lava Jato foi a sua atuação política, né? Que o Creso mencionou com relação à denúncia do Haddad sem consistência às vésperas da eleição de 2018. Mais adiante, o Sérgio Moro divulgou uma delação premiada também do Palocci entre o primeiro e o segundo turno, que não tinha nada comprovado ali. A delação premiada eu acho válida, eu acho que é importante se você, se o investigador tem mais recurso para desbaratar uma quadrilha, uma organização criminosa, mas claro, depende de prova, não pode ser só fulano fez isso, você tem que ter prova, tem que ter conta, tem que ter dinheiro, né? Acho que essa operação contra o PSDB é uma espécie de chutar cachorro morto, né? Nenhum deles tem tanta relevância mais no cenário político.
Mas eu acho que o golpe não
nacional.
É neles. Eu acho que a parada não é com ele, Júlio. Eu acho que a parada é com o Dória. Eu pois acho que é um objetivo de sujar o PSDB e o Dória, que pode sair dessa pandemia forte, ele pode sair, dependendo da resposta de São Paulo, e ele ser o cara ali da centro-direita. Ele está se colocando como uma opção ao Bolsonaro. E eu acho que eles podem inviabilizar. Enfim, é uma leitura.
O Dória não é PSDB. O Dória não é visto como um político do PSDB. Ele está no PSDB, ele pode concorrer à presidência por outro partido qualquer, até pelo próprio PSC, né, que certamente vai perder a candidatura do Wilson Witzel em vias de ser cassado, de sofrer o impeachment aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho
que
a Lava Jato
venceu.
A Lava Jato tá. Pica-pau venceu.
É o pica-pau venceu, é verdade. É porque o Witzel parece aquele desenho do Piu-Piu que o Piu-Piu vira monstro, lembra? Essa imagem é uma imagem icônica.
Sim.
E aí, mas é melhor o pica-pau, o adversário do pica-pau é mais legal. O pica-pau
é mais esperto. O
pica-pau é mais esperto.
Mas o cabelinho é vermelho. Mas o cabelinho é vermelho.
A minha bandeira é vermelha.
Mas o PSDB virou um cachorro morto, né? Não é à toa, o Alckmin teve, acho que, 4% dos votos na última eleição
4%
presidencial. Né?
Dois temas que eu queria falar muito rápido. Assim. Primeiro, Paulo Marinho. O Jornal Nacional fez uma matéria com Paulo Marinho, colocando o Paulo Marinho, explicando como foi, na versão dele, o vazamento da Operação Furna da Onça, que é aquela operação...
Só um parênteses que é sobre isso. O problema do Haddad, em 2018, é que ele não tinha ali, né, obviamente, no conjunto ali dos procuradores de Curitiba, nenhum parça, como o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, tinha na Polícia Federal nesse caso.
Do Rio, exatamente.
Faltou isso, né?
Olha só, a delação premiada, concordo com... Oi, fala, Carol.
Surpresa em relação a um agente, o delegado da Polícia Federal, na conversa lá com as pessoas do Flávio, né, demonstrar simpatia pelo Bolsonaro? Zero. Surpresa de não ter nenhumzinho, né, nenhum procuradorzinho de Curitiba, né, simpatizante do Haddad? Zero também.
Pois é, a gente... Outro assunto, mas a gente já está... Eu vou usar um termo antigo, adoro esse... Estamos premidos pela duração do programa, pelo horário. Então, eu nem vou falar do juiz Carteirudo, do desembargador Carteirudo, que respondeu a 42 denúncias de má conduta no TJ de São Paulo, o desembargador Eduardo Siqueira, mas continua aí depois com denúncias desde 1987 e ele continua sendo desembargador. Bom, aí a gente está escutando Sympathy of Devil, é isso, Júlio?
Sympathy for the Devil.
For the Devil. Essa é a música dos Rolling Stones, que inclusive foi cantada pela personagem Natasha, de Cláudio Randa, na novela Vamp, de 1983. de 1991, né? Eu podia ter pegado um gancho melhor ali, porque quando alguém falou simpatia, e agora entrou. Mas nesse Brasil do nosso brioso ministro da Educação, um evangélico, desse nosso país, do brioso presidente da República, também que se diz evangélico, e que tem entre seus grandes conselheiros o inigualável Silas Malafaia, por exemplo, a gente encerra esse E Agora José escutando uma música que fala o nome do cramunhão em inglês, que é o Devil. E por que essa música? Porque é o seguinte, Mick Jagger, o vocalista, agora sim, intérprete dos Rolling Stones, que neste domingo vai completar 77 anos. Mick Jagger tem um filho brasileiro, que é o Luca Jagger, que é filho dele com a Luciana Gimenez, né? E ele está completando 77 anos. Ele é um dos maiores vocalistas da história do rock, né? Ele está ali num patamar altíssimo por conta de toda a história que os Rolling Stones escreveram na música, né? Desde a década de 1960. E o Mick Jagger também ganhou uma fama de pé frio. Ele ganhou uma fama de pé frio, porque todo time, acho que na Copa do Mundo do Brasil, acho que foi.
Começou na África do Sul.
Na África do Sul, né? Ele botava a camisa do time, ele ia lá torcer e o time perdia. Então é o seguinte, vamos esperar que ele não torça pelos nossos times e continue cantando. Então, simpatias para você, Alexandre Carolho.
Olha, Creso, vou me despedir aí fazendo uma saudação aí ao Mick Jagger, né? Eu acho que essa história do pé frio aí, enfim, é falta do que fazer, né? O Mick Jagger, ele é uma grande figura. Eu acho que, na minha opinião pessoal, os Rolling Stones são a banda de rock mais importante de toda a história, né? Então, toda a saudação aí, parabéns pro Mick Jagger, ele continue aí ainda com saúde para fazer música e botar os Stones na estrada.
Júlio Lubianco, simpatias para você.
Eu concordo com o Carole, para mim é a maior banda de música da história e assim, eu acho incrível que aos 77 anos ele continua sendo um astro na ativa. Não só ele, né? Os companheiros de banda também há tanto tempo fazendo isso. Isso é uma coisa que eu sempre invejei nos Rolling Stones, o fato deles conseguirem estar em alto nível até o final da vida. Quem dera nós, né, Carol e Creso, chegando ali perto dos 80 anos, a gente ainda esteja fazendo as nossas atividades com gosto, com paixão, com alto nível e com os nossos 42 ouvintes nos acompanhando.
E tem um detalhe, hein? Tem um detalhe, porque o Jagger e o Keith Richards, principalmente, o Ron Wood, eles, assim, obviamente que não levaram uma vida de mosteiro, né? Ao contrário.
É verdade.
Então, assim, o mérito é enorme, né? Enfim, em relação a essa longevidade.
Não, tem uma coisa engraçada. Primeiro, um meme que tem engraçado, que é o seguinte: precisamos ver que mundo deixaremos para o Keith Richards, né? Porque ele... o cara é imortal, né? Ele é o Highlander. E outra que é uma frase que eu vi uma vez no documentário, que é o que, que você faz depois de tanto tempo na estrada, né? Uma banda de rock, que é a seguinte: se você quer preservar a sua amizade com o seu melhor amigo, tem uma banda de rock. Se você quiser terminar a amizade com esse melhor amigo, tenha uma banda de rock, porque, meu amigo, imagina 52 anos se aturando. É que agora eles são empresas, né? Quase. Quase não, são empresas e tal, e se reúnem. Mas é um grande barato, realmente, a história dos Stones. Fala, Júlio.
E, para terminar, eu queria mudar o roteiro também e soltar essa música aqui. Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda com ninguém, qual é? Qual é, Creso? Qual é, Carole?
Qual é, Júlio? Qual é, Carol? A gente pode ser encontrado então no. Onde é mesmo, Júlio? Você que sempre tem isso?
No, tudo quanto é lugar, principalmente no Twitter. Tem alguns seguidores novos que eu tenho recebido lá, que aparecem do nada. Alguns são robôs, outros são pessoas de verdade. Então, acho que só pode vir daqui, né? Que é o único lugar que eu divulgo alguma coisa.
Estamos incomodando. Bom, galera, valeu. Então, até a próxima edição do E Agora, José. Valeu, Carol. Valeu, Júlio.
Qual é?
Organizando, posso desorganizar. Essa onda que te tira, qual é?